Lucão, menino lindo.
Quase, Lucão, quase.
Lucão, ali, tu tá agora, beleza?
E aí, Lucão,
beleza? Depois de ter passado, dado um rolê no centro cirúrgico ali, reparado os dois joelhos.
Opa.
Tô de volta na área.
Será?
Lucão, beleza. Mandar um recadinho pro pessoal da Taguatu. O trânsito de Taguatinga já é ruim, péssimo. Os caras ainda vêm e não param na baia dos ônibus, nem pagando. Brincadeira, viu? Fica a minha bronca
fora,
aí.
Né?
Beleza, Lucão? Aquele abraço. Jogão ontem, hein, Lucão? Hoje vai ser outro, hein?
Hoje é outro jogão também, né? Que é isso?
Bom dia, Lucão, bom dia, Cerrado. Nayara e Alan aqui da Ponte Alta, em sentido Pucano.
Muito bem.
Nenhuma retenção ali perto do Tapetinho.
Opa!
É, Pessoa tava fluindo super bem, mas aí de vez em quando dá uma enganchadinha.
É normal.
Mas tá
normal.
Indo, tudo na santa paz.
As férias escolares
graças
ajudam
a Deus, espero que a gente tenha um dia sensacional, bem bonito, bem iluminado,
dia
igual
lindo.
Esse solzão lindo que tá tendo hoje.
Sim.
Um ótimo dia pra vocês.
Valeu!
Tchau, tchau. Qual é a rádio?
Beijo, qual é a rádio? Qual é a rádio?
Rádio Metrópolis.
Endurance está de volta. O Pontão do Lago Sul, em Brasília, vai ser palco do evento dias 25 e 26 de julho. Três modalidades, hein? Aquathlon, maratona aquática e triatlo. Se você quiser relembrar as regras do triatlo, é só acessar o nosso portal Metrópolis. O evento conta com o apoio da Secretaria de Turismo do Governo do Distrito Federal e as inscrições para o Metrópolis Endurance já estão disponíveis pelo site Ticket and Go. Mais informações no nosso portal campeão metrópolis.com. E qual é a rádio? Qual é a rádio?
Rádio Metrópolis.
Bom dia, aqui é o Marcos.
Oi, Marcos.
Ei, Lucão, você deveria contar a história aí daquele enxaguante bucal, Anapion.
Anapion.
Era muito bom, viu? Contar a história dele aí pra gente.
Meu Deus do céu, é maravilhoso como é que a galera lembra de cada coisa. Anapion, é. Vou dar uma pesquisada nisso aqui.
Fala, Lucão, bom dia.
Bom dia.
Lucão, toca a nova música do Victor Clay.
Victor Clay, aí tá curtindo, né? Beleza. Por enquanto a gente vai cantando essa aqui, ó. 1986. Você tava onde, hein? Fazendo o quê? Com quem?
Rádio Metrópolis.
Roberto Flávio, primeira participação hoje, tá chegando, a gente recebe com um cafezinho. Roberto Flávio, 0212, telefone final 0212. Tá ganhando kit com produtos da família do sítio, cappuccino, café do sítio e muito mais, um presentão exclusivo, Rádio Metrópolis e família do sítio. Roberto Flávio, se deu bem. Eu volto amanhã às 6 da manhã com a programação musical luxuosa do nosso Master Toninho Pop e o apoio da redação do portal Metrópolis. Tô indo porque eles já estão por aqui. Patrick Samarcante, Enes Costa, José Silva, Bárbara Michelini, Márcia Paravise, é o Conexão Metrópolis.
Regret the excuses that I've made. Like a song, it'll fade. If there's music in the night and it's really, really right, it's the only thing I need. It intoxicates your mind, all your troubles left behind. So come on and take my lead. It's not just me who feels it. Music plays a mind trick. Watch me forget about missing you. Oh, 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 oh. So I put my feelings out to dry. Love, one day again I'll have to try. Falling out, making up, it seems such a silly game. Why do I never gain? If there's music in the night and it's really, really right, it's the only thing all I need. It intoxicates your mind, troubles left behind. So come on and take my lead. It's not just me who feels it. Music plays on my trick. Watch me forget about missing you.
Metrópolis, na Rádio Metrópolis.
Olá Brasília, muito bom dia, 8 horas e 1 minuto, começa agora o seu Conexão Metrópolis, o jornal matinal da Rádio Metrópolis 104.1 FM, para levar para você as principais notícias de momento, de ontem e de hoje, enquanto você chega no seu horário de trabalho. É isso, é reportagem, prestação de serviço, atualização do portal Metrópolis e, claro, a interação direta com você, nosso ouvinte, pelo nosso Metrozap 8220-1041. Já está aberto o nosso canal de comunicação para você participar aqui com a gente, sempre no nosso Conexão. A gente começa com prestação de serviço para você que está saindo de casa, chegando no trabalho, está no trânsito, está no carro, enfim, as informações de trânsito direto em tempo real com ela, sempre com ela, Maísa França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
E então, Maísa, como é que estão aí as coisas nesta quarta-feira, 15 de julho, hein? Onde é que você tá nesse momento?
Oi, Patrick, bom dia a todos aí no estúdio. Começo as informações do trânsito aqui no Conexão Metrópolis, já com via liberada pela EPSO. Há pouco, o trecho foi cenário de acidente na altura da linha férrea. Aqui nas nossas câmeras, observo que aos poucos o trânsito volta à normalidade sentido Brasília. Mas conectar com a via marginal adianta o trecho. Entra em campo com o Banco BV. Temos soluções financeiras para jogar junto com você. Saiba mais em bv.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito bem, é isso e muito mais. Bancada já devidamente apresentada, postada, na verdade, não apresentada. Bom dia, Bárbara Michelin.
Bom dia, Patrick San Martin. Bom dia, ouvinte.
É, bom dia para Josi Silva também. Tudo bom, Josi?
Olá, Patrick. Muito bom dia para você. Já farmou Aura?
Ah, logo já. Cedo já, pra começar o programa. Já farmamos, né? Aura ali na redação. Daqui a pouco a gente vai tancar algumas coisas das notícias do dia, com toda certeza.
Para você não ficar de Lulu.
Ah, é, tem o Delulu. É verdade. Eu sempre. É, tá bom. É, James Costa, bom dia.
Bom dia, 6-7.
vamos lá. Bom, a gente vai começar então o nosso Conexão Metrópolis. É, meus amigos, hoje valendo, portanto, vale compras de R$100 na Poliele. É isso, participe aí com a gente, tá? Poliele pra você, então, R$100. Eu não vou falar como eu normalmente digo no bate-papo Metrópolis, não, porque é outro público. É outro público. É mais descontraído. É mais descontraído. Mas é isso. É, ganhe aí R$100. R$100 na Poliele. Exatamente. É como a gente fala lá no bate-papo Metrópolis. Mas enfim.
Vai ganhar um também. Ah, deixa pra ela.
Não, é. Isso, eu entendi. Eu entendi. Cuidado, James Costa. Bom, tema de hoje então: o Conselho Nacional de Pesquisa Energética aprovou o aumento da mistura de etanol na gasolina, hein? Os atuais 30% de álcool sobem agora para 32%. Em março, o governo já tinha anunciado a intenção, inclusive, desse percentual chegar a 35% até 2029. O governo está fazendo, nesse momento, alguns testes sobre a gasolina com 32% de etanol. A intenção é chegar a 35%. O que que você acha dessa medida, hein? Acha que pode baratear o valor do combustível ou não? Você acha que... Você que tem carro a gasolina aí, tá preocupado com os possíveis impactos para os carros? Será que pode prejudicar não só o desempenho, né? Mas o funcionamento sistêmico do próprio carro? Você acha que carro flex ou até carro elétrico se preocupa com a medida? Conta pra gente. Você que tem carro elétrico também, pode participar aqui do nosso Conexão Metrópolis. Mande agora o seu comentário pelo nosso Metrozap 8220-1041. E você que é fora de Brasília também está sempre muito bem-vindo. Seja bem-vindo também. É só colocar o 61 na frente. 619-8220-1041. Vamos aos destaques de hoje. Operação contra facções criminosas apura elo com financiador da Al-Qaeda.
Autor da justiça expediu 10 mandados de prisão e 37 de busca e apreensão cumpridos no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. E hoje também está acontecendo uma outra operação, só que no estado de São Paulo, envolvendo esquema com fraude do ICMS.
Escritórios de advocacia, consultorias e mais de 750 empresas são investigadas nesse caso.
E hoje é dia D das tarifas. Estados Unidos deve divulgar se implementa ou não novas tarifas contra o Brasil. Mesmo com negociações de um ano, o governo brasileiro não acredita em reversão e já fala em implementar tarifas de reciprocidade.
E a gente vai ter informações sobre pauta bomba, hein? O Senado aprovou a PEC da aposentadoria dos agentes de saúde e a gente vai chamar em loco, direto do Congresso Nacional, daqui a pouquinho, Márcia Paravisi.
Pois é, também foi aprovada a medida provisória do frete, sem valor do piso, para os caminhoneiros. E no Distrito Federal, lei define regras para empresas de água e luz cobrarem clientes.
E um novo tipo de insulina está disponível na rede pública de saúde do DF, hein?
Ela tem uma ação mais estável e prolongada e pode reduzir o número de doses diárias de 3 para 1. Mudando de assunto, o Tribunal Superior Eleitoral pretende premiar institutos de pesquisa que mais se aproximarem do resultado das urnas.
E olha, institutos de pesquisa não gostaram da iniciativa, disseram que o possível selo do TSE confunde ciência com bola de cristal. O que você também achou desse assunto, hein? Participe aí no nosso Conexão. Portanto, todos esses assuntos e muito mais agora no Conexão Metrópolis, que está apenas COMEC. Começando.
Tá bom para soletrar.
Conexão Metrópolis.
É isso, gente. Olha, vamos começar o Conexão Metrópolis e é direto do Congresso Nacional. A gente vai chamar Márcia Paravise, porque hoje é dia D das tarifas, viu? Estados Unidos decide hoje em relação ao tarifaço nesta quarta-feira. E aí, embora tenha tido aí uma negociação por um ano com os Estados Unidos, a gente vai entender se o governo brasileiro tá esperançoso ou não. Márcia Paravise, direto do Congresso. Bom dia, Marcinha. Como é que você tá? Tudo bem?
Muitíssimo bom dia, Patrick, bancada e ouvintes. Olha,
e voz animada, coisa boa.
Tô animadíssima. É. Depois da nossa troca de mensagens, eu tô animada.
Agora eu quero saber.
Brincadeiras à parte.
Você tá animada, troca... Márcia, mas o governo brasileiro tá animado?
Não, Patrick, não tá, né? Nem um pouquinho. Exatamente o que vocês já falaram aí nos destaques, Patrick, a expectativa então é que o governo americano realmente anuncie hoje a tarifa de 25% sobre exportações brasileiras. Além disso, Washington avalia impor uma sobretaxa de 12,5% a determinados produtos, sob a alegação de problemas relacionados. A gente já falou tanto sobre isso, né, Patrick?
Sim.
Ao trabalho escravo, enfim, tem até o PIX no meio, corrupção, a falta de falhas no combate ao crime organizado. Bom, o fato é, Patrick, que se as duas medidas forem aplicadas em conjunto, alguns itens poderão enfrentar uma taxação de até 37,5%. Estimativas da Confederação Nacional da Indústria dão conta de que, se implementado o tarifaço, vai atingir 4 mil produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano, o que representa aí 15 bilhões de dólares. Analistas dizem que taxações impostas pelo escritório de representante, né, que trata desse assunto em diferentes investigações, chamadas de sessão 301, poderiam ser somadas, resultando então nesse valor de 37,5. Além disso, aço, alumínio e outros produtos metálicos do Brasil já estão sujeitos a um regime especial com alíquota de até 50%. Os Estados Unidos estão avaliando a imposição, então, da tarifa adicional sobre esses produtos brasileiros. Agora, no entanto, a lista detalhada de quais itens realmente serão taxados vão ficar exatamente no momento em que o governo norte-americano divulgar essa lista. E também nessa lista terão exceções, vai depender aí da decisão final que a gente deve saber hoje, finalizada pelas autoridades norte-americanas. E aí vocês, a Josi, salvo engano foi a Josi, disse nos destaques, então o ministro da Fazenda, Dário Durig, afirmou que as negociações estão sendo conduzidas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e das relações exteriores, mas destacou que até o momento os Estados Unidos não anteciparam oficialmente, claro, tá, a decisão está definida para hoje, não anteciparam. Durigan também disse que o governo poderá retomar a aplicação da lei de reciprocidade econômica caso as tarifas sejam confirmadas. Apesar do aumento da tensão entre os dois países, as negociações diplomáticas continuam abertas na tentativa de evitar uma escalada da disputa comercial. O ministro da Fazenda também afirmou que não descarta uma MP, uma medida provisória, nos moldes do Plano Brasil Soberano, que foi uma estratégia criada para o governo para proteger a economia e o setor produtivo nacional contra barreiras comerciais e instabilidades internacionais, como severos aumentos tarifários. Patrick, tentar resumir.
Sim.
É claro que essa não há muita esperança no governo de que essa medida não seja anunciada hoje. E, de qualquer forma, como a gente disse, são ali 4 mil produtos brasileiros. Para que o nosso ouvinte, para que fique bem claro para o nosso ouvinte, vai sobrar, sim, para nós, aumento de diversos produtos, como disse, a depender do que vai ser divulgado hoje, mas é fato. Havendo esse aumento, a gente vai pagar em diversos produtos, nós vamos pagar, vai sobrar para o consumidor brasileiro, com toda certeza, Patrick.
É.
Isso é fato. A gente tem também, vamos lembrar, de aumento sobre produtos, enfim, de agricultura, referente à agricultura. Enfim, vai sobrar sim para o consumidor, com toda certeza.
E a gente fica na expectativa, até inclusive, da decisão do governo dos Estados Unidos que vai ser tomada hoje. Marcinha Márcia Paraviso vai estar atenta a isso também. Se os apelos do senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, de fato fizeram, né, ali algum efeito, né, ao governo norte-americano, já que ele não solicitou, né, mas ele pediu que não houvessem essas taxações, muito em prol aí das eleições 2026. A gente vai ficar atento a isso. Qualquer atualização, portanto, Marcinha, você traz aqui pra gente, tá bom? A gente volta com você daqui a pouquinho lá do Congresso, né? Aí do Congresso, né, Márcia, para trazer as notícias do Senado, né?
Patrick, perfeito. Só me permite mais
claro.
Um adendo, exatamente isso. Tem outro detalhe, né? Ele, como você disse, ele, o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro, ele participou das reuniões do escritório de representação que trata da taxação, e com toda certeza, se essa taxação realmente ocorrer hoje, o que é o que a diplomacia brasileira aguarda, vai respingar na candidatura dele. Se vai respingar na candidatura do presidente Lula, a ver, mas que vai respingar na candidatura dele, vai, porque o presidente Lula vai ficar aquele jogo de empurra, o presidente Lula dizendo que foi culpa de Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, e por outro lado, Flávio Bolsonaro vai dizer que o governo do presidente Lula não foi capaz de reverter essa
Exatamente.
Taxação.
Exatamente. Essa taxação, esse tarifaço, vai ser usado, sem sombra de dúvida, como campanha política, independentemente a favor de quem. Aí a gente vai ter que... E isso vai ser muito decidido a partir de hoje, com a definição dos Estados Unidos. A gente volta com você, Marcinha, daqui a pouquinho, então, do Congresso Nacional. Um abraço, até já.
Perfeito, abraço.
E atenção, pacientes com diabetes que fazem o uso de insulina. O Distrito Federal começou a oferecer ontem a insulina Glargina na rede pública de saúde. Excelente, Patrick, porque esse é um novo tipo de medicamento de ação mais prolongada e estável para esse tratamento. A inclusão foi feita pelo Ministério da Saúde no Sistema Único de Saúde e deve substituir de forma gradual a insulina NPH. Por participar de um projeto piloto desde abril, o DF já está com o estoque completo nas unidades básicas de saúde. O público-alvo são crianças e adolescentes de 2 até 18 anos, incompletos, com diabetes tipo 1, e idosos com mais de 70 anos com diabetes tipo 1 ou 2. Para retirar, é preciso passar por uma avaliação médica na unidade básica de saúde mais próxima. E a vantagem, Patrick, é que na maioria dos casos, o paciente reduz de até 3 aplicações por dia para apenas uma.
Olha!
Ao todo, 17 estados foram beneficiados com mais de 254 mil tubetes ali distribuídos pelo país. É uma vantagem imensa, Patrick, para esse paciente que diariamente já sente ali as picadinhas, seja na barriga ou na mão, né, no dedo, para tirar.
E é uma situação chata, né?
Isso, exatamente. É muito chato e até doloroso para alguns pacientes. Então, é uma notícia boa aqui para o Distrito Federal.
Boa notícia para a saúde do DF. Valendo, portanto, R$100 na Poliel, vale compras de R$100. Temos participações, seu James?
Várias. Vamos lá?
Vamos lá.
Bom dia, rapaziada.
Bom dia.
Aqui é Evandro da Santa Maria.
Vale, Evandro.
Sobre a questão do governo aí aumentar a porcentagem de etanol na gasolina, é uma vergonha, né? Prejudica os nossos carros, os motores dos carros. E outra coisa, a gente é um país autossuficiente de álcool. Por que que não baixa os impostos para o álcool ficar bem mais rentável do que a gasolina? E fazer com que os brasileiros abasteçam só no etanol. Então eles elevam aí o preço do etanol, preferem vender para fora. E aí depois, para segurar o preço da gasolina, quer embutir etanol. Daqui a pouco vai estar 50-50 a porcentagem de gasolina, de etanol dentro da gasolina. Isso é um absurdo.
E vale lembrar que... Obrigado pela sua participação. Vale lembrar que nem todo carro é flex. Ou seja, né, se chegar a 50-50, meu amigo, vai ser um problema. Vamos lá, mais um.
Bom dia, Patrick. Bom dia, bancada.
Dia.
Bom dia.
Eu, pra mim, não vai haver impacto. Não que eu abasteça tanto óleo como gasolina, o BFX, né? Eu acho que isso aí é indiferente. Mas tem aquelas pessoas, né, que tem político de estimação, né, que vai... Porque foi um que... Né, porque foi do partido que ele não concorda, ele vai achar ruim, mas se fosse do dele, ele achava bom, que hoje em dia o país está chato por causa disso, porque o pessoal está muito abraçado com política, né?
Infelizmente.
Tudo eles estão reclamando. Então é isso, um bom dia, volta nas promoções.
Infelizmente é. E aí eu já faço até uma observação, e na verdade é mais um pedido, eu vou implorar quase para você, ouvinte, antes de comentar sobre qualquer coisa, vamos pesquisar um pouquinho mais, vamos se aprofundar um pouquinho mais, vamos, né, construir uma opinião própria antes de só... Ah, é feito por aquele? Então eu sou contra. Calma, né? E eu não tô nem falando desse tema em específico, tá? Eu tô falando de qualquer um. Enfim, falando em gasolina, etanol e tudo mais, a gente vai agora com dicas de trânsito. Com ela, sempre com ela, Maísa França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Porque tem gente que tá usando a gasolina, seja gasolina ou etanol, pra andar e parar, né, Maísa França? Como é que tá aí as vias do DF?
Já estou de volta, Patrick, com detalhes da EPTG, onde o trânsito segue super movimentado logo após o Jockey sentido área central de Brasília, sem aquele engarrafamento pesado para quem sai de Águas Claras próximo à residência oficial do governador. Além disso, o acesso é estrutural, a pista sul segue sem pontos de parada e a reversa funcionando. No fogo de chão, você escolhe sua experiência, buffet de saladas independente, rodízio de um corte, experiência completa, bar fogo e cortes raros à la carte. Saiba mais no Instagram do Fogo de Chão. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
É isso e muito mais. A gente está de volta, portanto, ao nosso Conexão Metrópolis.
Ô Patrick, vamos falar agora de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Ministério Público do Rio, uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro teria movimentado cerca de 100 milhões
no
tráfico de drogas. Você sabe, quando a gente fala de uma operação, é no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas que envolve ali o PCC, enfim,
o Comando todo.
Vermelho, isso engloba todo o país, são reflexos em todos os estados. Cerca de 9 pessoas haviam sido presas até as 7 horas de hoje, segundo as investigações, o esquema prestava serviço ao terceiro comando puro, chamado TCP, e ocultava recursos ligados ao Comando Vermelho e também ao PCC. Os agentes saíram para cumprir, no total, 10 mandados de prisão e 37 de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais e Foz do Iguaçu. O GAECO denunciou 22 pessoas no total, Patrick. De acordo com essas apurações, entre 2021 e 2024, a estrutura movimentou mais de 100 milhões por meio de dezenas de empresas de fachada distribuídas em diferentes estados. Os agentes investigam se um dos envolvidos integra uma estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda. Você lembra que eles ficaram mundialmente conhecidos por conta do 11 de setembro, aquele atentado terrorista às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que matou Centenas e centenas de pessoas, infelizmente. A gente vai ficar, Patrick, fazendo, portanto, a checagem de como está o andamento dessa operação que deve prender mais gente.
É, e como você mesma disse, PCT, né? Você falou?
Isso.
É, pois é.
TCP.
TCP.
É o terceiro comando puro. Todo dia é um
então,
comando diferente.
Então, exatamente.
Né?
Era isso. Ah, vai, é o PCC e o CV, né? Que são os mais conhecidos, etc. Gente... Vai tirar uma sigla, vai entrar outra.
Vai entrar sempre outra.
É, e é, assim
a gente
vai.
Fala que eles têm os tentáculos, né? Estão inseridos em lugares que você nem imagina.
É, exatamente. Bom, mudando de assunto aqui, vamos falar um pouquinho sobre a política brasileira, porque saiu uma pesquisa da General Quest, divulgada já no dia de hoje, mostrando que o presidente Lula lidera as intenções de voto na corrida eleitoral desse ano. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa pesquisa. Vamos lá. Nessa pesquisa em primeiro turno, o presidente Lula tem 40%. Flávio Bolsonaro teria 28%. Rapaz, ou seja, o petista mantém a vantagem no primeiro turno, mas abriu 12 pontos percentuais. E no segundo turno, está 8 pontos percentuais à frente. É uma diferença extremamente grande, né, meninas, em relação às outras pesquisas feitas recentes, e mostra de fato a grande polarização que existe. Lula 40, Flávio Bolsonaro 28, depois vem o Ronaldo Caiado com 4. Ou seja, é uma diferença aí gigantesca, mas que disparada deu aí o presidente Lula, pelo menos nessas pesquisas até agora. Né?
Nunca Flávio Bolsonaro esteve tão distante. A gente sabe que aquele vídeo da Michelle Bolsonaro
falando que foi atacada.
Enfim,
né?
É um conjunto de coisas, né?
É.
Eles estavam bem próximos, né, Patrick? Chegando a empatar, inclusive, no segundo turno. Então, essa pesquisa em si traz, sim, uma novidade que é gritante.
É, agora, uma estatística da pesquisa mostra ou dá alguma esperança a Flávio Bolsonaro. Dos entrevistados, 65% dizem que sua escolha de voto é definitiva, mas 35% admitem que podem mudar. Ou seja, isso ainda pode definir as eleições de 2026. Quer falar alguma coisa, Vavi?
Não, só porque os nossos ouvintes aqui, sempre quando a gente fala em pesquisa, eles perguntam pra gente sobre outros candidatos, né? Renan
Sim.
Santos, tudo. Eles querem que a gente dê outros resultados além de Lula e...
Perfeito. Ronaldo Caiado 4%, Renan Santos tem 3%, Romeu Zema 2%, e isso é um indicativo interessante também, porque o Renan Santos vem numa ascendente, né? Ele vem subindo nas pesquisas, inclusive não à toa já ultrapassou, pelo menos nessa pesquisa, o próprio Romeu Zema. Cabo Daciolo do Mobiliza tem 1%, assim como Augusto Cury, Joaquim Barbosa e Samara Martins, com 0% Edmilson Costa, Heró Bezerra e Ertiz Dias. Indecisos 11%, branco, nulo ou não irão votar 8%.
Inclusive, Patrick, alguns candidatos como o Renan Santos já divulgaram, inclusive, que estão felizes com os resultados dessas pesquisas recentes, não pelo percentual que ele alcança. Por exemplo,
sim,
o Renan Santos está com
3%,
mas ele visa ali os indecisos, olha lá, 11%, e branco, nulo ou não irão votar 8%. Seriam aí, então, 19% que estão praticamente acessíveis a esses outros candidatos. Tem outras pesquisas também falando, perguntando, né, se você votaria em um dos dois candidatos que estão com maior percentual, né, Flávio Bolsonaro ou Lula, e também há ali cerca de 20, 28% de pessoas que não querem votar em nenhum. Então,
exato,
esses outros dados estão deixando esses outros candidatos que estão fora dessa polarização contentes.
Perfeito.
Até outro dia, a gente não sabia, por exemplo, quem era Renan Santos. Agora o que a gente mais vê são conteúdos, ele é muito ativo nas redes sociais. Agora eu não sei, eu tava indo pro parque correr e eu vi aquele outdoor enorme. Quem é fulano de tal?
Viu o quê? Você viu o sotaque em inglês? Outdoor.
Ela tava reclamando mais cedo na redação.
É, só porque eu falei beleza. Round 6.
Meu amigo, é round 6.
Ah, beleza. Oh, você, é outdoor também, tá?
Lembra? Prazer, lembra aquela série Netflix que tem lá a bonequinha que fica contando? Eu falei, uma série muito boa, Round 6. Eu digo, é o quê, menino? Round 6, eu digo, round 6,
vai,
é
outdoor.
Isso?
Vai.
Aí, não, e aí, gente, eu vi. Quem é Kiko?
Kiko Caputo.
Eu falei, que chance.
Eu queria.
De a pessoa ser curiosa ao ponto de ir lá no Google e colocar quem é o Kiko
Caputo?
Caputo?
É, não é Tapu, é Caputo. Não.
Caputo. Mas será que ele vai ficar?
Pode ser.
Que o Waldo é tão baratinho assim pra você não dizer logo, fulano de tal, pré-candidato.
Não, não acho que seja tão barato, não. E tá por toda Brasília.
Mas você
né?
é curioso? Você vai lá e digita quem é o
Não,
fulano?
O que mais me chamou a atenção nessa estratégia de marketing do Caputo foi ele ter colocado um QR Code. Uhum. Durante ali nas grandes vias do DF. Ou seja, se você tá na IPTG. Gente, você colocar um QR Code quer dizer que você espera que o público que está vendo o seu outdoor vá escanear o QR Code. Mas se você está no trânsito, é proibido você usar o celular. Então é uma estratégia que induz a pessoa a cometer uma infração.
Lê o nome, ele vai. Porque a gente lê nomes, a gente olha para fachadas, enfim. Mas daí
não
você
sei,
pegar se... o celular, escanear o nome do Caputo é mais difícil.
Mas eu vou te falar, viu? A estratégia dele pode ter funcionado. A gente está falando dele aqui.
Oh,
Mas assim, além do que você falou aí, que pode induzir a pessoa cometer, né, uma infração e tudo mais, a gente sempre fala aqui na rádio pra pessoa não ficar escaneando QR Code de lugar nenhum, porque ela pode ser vítima de um golpe.
Ainda tem isso. Né?
Pode acessar os dados da pessoa no celular. Então,
ainda tem isso.
Tem que verificar as estratégias aí.
Mas no meio digital acontece sim, pelo menos eu faço vídeos, sabe? Curte e comenta pra parte 2, mas aí a pessoa tá interessada porque ela já sabe o assunto da parte 1. Agora você vê o nome, Renan Santos tem utilizado essa estratégia.
Isso.
Daí você ir pesquisar no Google, acho que é...
Mas o Caputo é de fato um candidato, então nesse caso não há perigo de golpes. Enfim, só pra gente finalizar aqui em relação à pesquisa da Genial Quest, o levantamento está registrado, isso aqui é importante a gente ressaltar, a gente está em período de defesa eleitoral, está registrado no TSE sob o código BR-0781/2026.
E só pra complementar, Patrick, fechando aqui os dados agora para o segundo turno, Lula fica com 45%, Flávio Bolsonaro 37%, brancos nulos 14%, não souberam responder 4%. Lula manteve também uma vantagem em relação ao ex-governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, em uma eventual disputa no segundo turno. Ficou Lula com 45%, Romeu Zema com 35%, brancos nulos 16% e indecisos 14%.
É isso, vamos a um rápido break, mas é rápido, né, James?
Rapidinho.
A gente volta já no próximo bloco, tem esporte, tem política, porque o Senado aprovou algumas pautas bombas bem complicadas.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 8:30.
Rádio Metrópolis, 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera! Beleza!
Aqui é Luciana de Taguatinga Norte.
Aqui é Neide da Ponte Alta.
Fala, cabeça!
Marcelo de O Francês.
Eu não posso fazer nada.
Vai começar o cabaré de sério.
O que mais que a gente tem, Solano?
Lenny Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção de Diniz brilhar. Seus óculos completos a partir de R$10,29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. A melhor tecnologia em lentes de filtro azul você encontra aqui. Aproveite! Óculos completos a partir de R$10,29,90. Vista 10 com as óticas Diniz pra ver você feliz. Consulte o regulamento. óticasdiniz.com.br.
Rádio Metrópolis.
Alô, Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Falhando na Hora H? Tratamos da sua saúde sexual para você voltar ao ritmo certo, com confiança e sem pressa. Agende sua consulta pelo WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Uma competição que vai mexer com Brasília. Metrópolis Endurance Etapa Triathlon. 3 provas, muitos desafios. Triathlon Aquathlon, Maratona Aquática. Teste seus limites. 25 e 26 de julho, no Pontão do Lago Sul. Garanta sua inscrição no site Ticket and Go. Apoio: Secretaria de Turismo do Distrito Federal e Governo do Distrito Federal. Metrópolis Endurance. Seu limite ficou para trás.
Conexão Metrópolis. Na Rádio Metrópolis.
8:34, a gente está de volta ao nosso Conexão Metrópolis. Participa aqui com a gente, 8220-1041. Já tivemos alguns assuntos trazidos aqui no primeiro bloco para você fazer esse programa aqui junto com a gente. E hoje vale R$100 na Poliel. Vale compras de R$100 para você utilizar na Poliel, comprar ali. É o sapato do seu amor, da sua amora.
Ou o seu mesmo.
Ou o seu mesmo?
É isso, aí tem que ser do amor, compre
não,
o seu.
Não, mas aí pode ser do... Deixa eu completar a frase, José. Eu ia falar da sua filha, do seu filho, aí, da sua sogra. De quem você quiser, R$100 na Poliel. Aí é com você, gente.
Que Costa. Isso,
gente. Aí cada um pensa no quê?
São 8:35 da manhã.
Exatamente. Mas não tem hora pra isso, não, Josi. Vamos lá, vamos aos nossos ouvintes.
Vai ter hora de almoço.
Se preocupa. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos da bancada.
Bom dia.
Cara, eu vou te falar, é um absurdo o que esse presidente, esse ex-presidiário aí, ele vem fazendo no nosso país. Prometeu tudo, entregou nada, prometeu picanha, cervejinha, prometeu tirar o pobre da miséria, da pobreza, nossa taxa de juros nas alturas. A gasolina, ele prometeu que faria que a gasolina chegasse a 4,50. Nossa gasolina hoje é 6,47. E ainda estragou a gasolina botando álcool e quer estragar mais. É uma tremenda decepção para os brasileiros. Tomara que o povo acorde e faça alguma coisa para que a gente saia das mãos desses canalhas aí.
Tá bravo.
Francisco da Ponte.
Obrigado, Francisco, pela sua participação. Vamos lá, mas você concorda com o Francisco? Manda aí no nosso Metrozap.
O Gilson de Sobradinho tá reclamando aqui da pesquisa.
Da pesquisa. Sempre tem.
Todas
sempre
manipuladas.
Faz parte. Opinião, eu digo no bate-papo. Eu tô me soltando, viu? Manda um abraço, inclusive, pra Miriam Stone. Miriam Stone me falou ontem, no Cornetada, que o pessoal do bate-papo tá com ciúme.
Ciúmes?
Sério? Porque eu tô muito saidinho no Conexão Metrópolis. Mas é porque no bate-papo eu digo que opinião é igual bunda. Então, tá tudo bem, você pode ter a sua. Cada um tem a sua.
Não pode falar.
Não pode, não?
Conexão, não.
Então, já foi.
Bom dia, Rádio Metrópolis. Aqui é Alessandro de Planaltina.
Bom dia.
Você poderia me explicar que tanta taxa é essa que a gente paga para a energia? O que significa essas taxas de energia? Porque nós temos uma rotina em casa, eu saio de manhã, chego de noite. Minha filha também estuda o dia todo. A minha esposa chega em casa 2 horas da tarde. Não fica ninguém em casa nesses horários. E a gente tenta diminuir a conta só fica mais alta. E essas taxas aí, a iluminação pública, mês passado eu paguei 11. Esse mês já veio 13. Porque a iluminação pública é ruim, é horrível.
Entendeu? Rapaz.
Aí a gente paga tanta taxa, a gente tenta diminuir a conta, mas a conta faz aumentar mais. Eu queria, você poderia me explicar que tanta taxa é essa que a gente paga aí?
Ele mandou até a
O que significa aqui. Essas taxas?
Acréscimo, bandeira amarela, iluminação pública, ICMS.
A gente está num período agora de bandeira amarela e tem uma tarifa residencial, né, que chama-se B1, que é da Neo Energia, e ela custa aí 82 centavos por quilowatts hora, né? Então vai depender do seu consumo. Ela está vigente, inclusive, até outubro desse ano. Né? Mas esse valor ele pode sofrer, inclusive acréscimos, aí vai depender da bandeira que a gente está usando neste momento, que é a amarela. E aí tem acréscimo de impostos, né? Tem ICMS, tem PIS, COFINS, gente, tem muita taxa realmente. Mas essa da Neo Energia é uma taxa residencial, chama B1, 82 centavos por quilowatt, está vigente até outubro de 2026. Vamos lá, mais um.
Bom dia, Metrópolis.
Bom dia.
Pessoal do Conexão, tudo bom com
bem,
vocês?
Tudo bem.
Inclusive, por coincidência, acabei de abastecer agora.
Oh,
só que, em vista disso tudo, acho que a opinião ela vai ser unânime hoje, né?
É
o que eu queria trazer aqui para vocês é que eu tava dando uma olhadinha. A Raizen, que é uma das maiores produtoras de etanol e distribuidora de etanol.
Sim.
Depois, Bárbara Michelin, dá uma olhada quanto é que esse cara deve de imposto pro governo.
Vou olhar agora.
E amigão do Lula. E eles gostam, o Lula gosta de ajudar os amigos. Assim como fez com o Joesley lá, os irmãos Batista lá na hold da JTF, quando comprou aquela empresa energética lá, a preço de banana, falida, e colocou pra gente pagar a conta. Nós vamos pagar o imposto desse cara também. Fiquem ligados, o momento é muito oportuno para estar aumentando o percentual de etanol. Numa larga escala, isso representa muito. Pesquisa aí, depois vocês mandam pra gente.
Aí, Luiz.
Um abraço.
Boa, Luiz, obrigado pela sua participação. Bárbara já está fazendo a sua grande apuração aqui. Participe aí com a gente no nosso MetroZap 8220-1041. Vamos dar mais um giro pela nossa reportagem, como diz Estevão Damásio.
Olha, imagina você ficar milionário por 7 horas.
7 horas?
Nossa,
uai. Porque
gastou
tudo. Bom demais.
Não, dependendo.
7 horas, gastou tudo.
Ah, se em 3 minutos eu fiz uma filha, imagina 7 horas, gente.
Na verdade, depositaram um dinheiro errado na sua conta, tá, Patrick?
Ah, não.
E aí até o final dessa leitura você me disse se devolve ou não.
Vai.
É que tem um motorista de turismo de Palmas, no Tocantins, ele recebeu por engano 131 milhões
Meu
em
Deus
sua conta bancária.
Céu,
e aí, gente, que acontece? Ele devolveu o dinheiro.
Ó, honesto.
Não era dele,
legal.
Devolveu ao banco, mas agora ele entrou na justiça pedindo uma recompensa de 13 milhões
não,
de
mas,
reais.
Peraí. Ele fez uma ação honesta e agora está pedindo recompensa por isso.
E é meio delicado porque a lei diz que você não pode ficar com algo que não lhe pertence. Como é que nesse caso ele pede essa recompensa?
Mas ele está alegando o quê? Danos ilusórios. Porque ele se iludiu com o dinheiro que entrou.
Não, é porque tem uma brecha na lei, gente. Tem uma brecha na lei. O caso é de 2023, mas veio à tona agora porque agora saiu uma decisão que a justiça não conheceu o embargo da defesa. A defesa entrou com o pedido, né? Um recurso da defesa, pedindo esses 13 milhões de reais, que é basicamente ali 10% do valor total. Isso com base no artigo 1234 do Código Civil, que trata da devolução de bens perdidos. A norma estabelece que quem encontra um bem e restitui, né, devolve ao proprietário, tem direito ao reembolso dessas despesas e também a uma recompensa que pode variar entre 5% e 20% do valor do bem, conforme decisão judicial. Então, com base nessa regra, o motorista pede cerca de 10% dos 131 milhões, o equivalente a aproximadamente 13 milhões de reais. Só que o que estão dizendo, né? Que isso não é válido no caso dele, porque no caso dele foi feita uma transferência errada. Ele não encontrou alguma coisa no carro dele, ele não encontrou na rua, ele não achou, né? Foi depositado na conta dele. Mas ele vai até as últimas consequências e o advogado ainda mais para tentar os 13 milhões, afinal de contas.
É, se pingar alguma coisa, comissão boa.
Comissão milionária, né, milionária. Patrick? Vamos supor que o advogado peça 15%, faça suas contas. Peça rápido.
Tá 15%? Não, eu sou de humanas, nem me peça, 15. Não sei.
Então, 10 você vai saber. Não, que
10%, 1.300, né?
1.300.
Então 15 ali, quase.
Você devolveria?
Então, vamos perguntar para os nossos ouvintes: 8220-1041 113.
130.
130 milhões de reais caíram na sua conta.
Meu Deus, um sol.
Você devolve ou não devolve? O que você faz com essa grana?
Tem
diz aí pra gente.
Tem gente que fala assim, é errado, tá? Mas tem gente que fala: ah, eu fico com a grana, aí depois eu vou preso, passo 5 anos e depois eu fico com a grana. Gente, não pode, né?
É, né? Não pode.
Pelo amor de Deus.
Não pode. 8220-1041. Vamos lá, quero saber disso aí. Bom, vamos lá.
Bom dia.
Vamos aos nossos ouvintes.
Bom dia, bancada. Aqui é o Fernando de Samambaia.
Fala, Fernando.
Sobre a enquete aí de hoje, a porcentagem do etanol na gasolina.
Isso.
Eu trabalhei durante 6 anos na maior rede de combustíveis aqui de Brasília. E eu não sei se vocês aí da bancada sabem que a diferença da gasolina comum para a gasolina aditivada é apenas 1 litro de aditivo diluído num compartimento de 5 mil litros de gasolina.
A diferença
comum
é mínima, né?
Isso aí eles falam que aditivaram a gasolina.
Pois é.
E por aí você se tira. Isso é essa e é a tendência.
E é muito mais caro.
Daqui a pouco a diferença da gasolina pro etanol vai ser a mesma coisa. Eles vão diluir 1 litro de gasolina em 5 mil litros de etanol e vai chamar de gasolina.
Aí,
bom dia a todos aí.
É, pode ser. 8220-1041. A gente vai agora para dicas de trânsito com ela, Maísa França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
8 horas e 44 minutos, mas onde é que você está aí nesse exato momento aí pelas vias do DF?
Patrick, volto agora com a atualização da EPSul, onde o fluxo segue intenso na chegada rodoviária interestadual sentido Cruzeiro, impacta inclusive o acesso a Brasília. Nesse ponto, você motorista que passou da Candangolândia, já se adianta pela IPGU que apresenta um outro cenário. Segue o bom fluxo próximo ao zoológico nos acessos da L2 e L4. Atenção, realize seu sonho com o carnê Casas Bahia. Parcele tudo sem comprometer o limite do seu cartão. Chame um vendedor e compre no carnê Casas Bahia agora. Casas Bahia, dedicação total a você. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito bem, valendo hoje R$100, vale compras de R$100 na Polieli. Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque a gente está em período de recesso escolar e é importante, né? Uma dica de entretenimento. A criançada ama, adora se distrair, e os pais também, porque acaba gastando energia dessa criançada toda, né? Então, mas é uma atratividade, uma atividade que encanta pessoas de todas as idades, porque a gente vai falar sobre o planetário. E a gente está recebendo aqui Júnior Berbet, diretor do Planetário, justamente aqui do Distrito Federal. Júnior, bom dia, tudo bom?
Bom dia, tudo ótimo.
Vamos falar do Planetário, né? O que é hoje o Planetário de Brasília? Muita gente, inclusive, não se lembra muito do Planetário. Isso é um erro para mim grotesco. Eu adoro o Planetário, mas as pessoas normalmente lembram de outras atividades turísticas. A gente precisa falar mais do Planetário, né? O Planetário aqui de Brasília tem um papel, inclusive, de educação e divulgação científica na capital, né?
Correto. É, o Planetário de Brasília completou 52 anos neste ano de 2026. E aí o Planetário, ele tem uma marca que é bem significativa. Ele foi projetado pensando em duas coisas que eram desconhecidas ao ser humano. Então nós temos a cúpula, que você pode ver lá as estrelas, lá os planetas, você pode viajar no universo ali. E no primeiro andar, a ideia inicial é que nós teríamos aquários para representar o profundo do oceano.
Olha!
Então, o arquiteto Sérgio Bernardes, que projetou o nosso edifício, ele pensou em duas coisas que eram desconhecidas e unificou isso no nosso planetário, e lembrando um disco voador, que naquela época estava naquela corrida espacial. Então ele fez o formato ali, lembrando a Rosa dos Ventos. E boa. Tendo um disco voador parado, estacionado aqui no Cerrado. Então, nesses 52 anos, o planetário ele teve um probleminha, porque você colocar um aquário no primeiro andar, a engenharia da época não era tão boa pois igual nós estamos hoje. É. E aí o planetário teve problemas de infiltrações, e aí ele abria, e aí tinha que fechar para questão de manutenção.
Sim.
E aí ficava essa questão, né? Abria um ano, fechava outro ano. Abria um ano, fechava outro ano. Então, por isso que, às vezes, a marca aqui em Brasília, o pessoal, às vezes, fica um pouquinho desconhecido. A gente tem trabalhado muito forte a questão de divulgação do planetário.
Boa, boa.
Mas ainda tem essa marca do pessoal pensar que o planetário está fechado, ou o planetário está ali não tendo atividade, alguma coisa assim. Mas, no ano passado, para você entender... nós da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que cuida do planetário, nós fizemos um evento com um show de drones com a Orquestra Filarmônica.
Olha.
Que foi um sucesso, foi bem legal, tocou o sucesso do Star Wars, então os drones fazer as imagens ali.
Que legal.
E então a gente tem buscado fazer várias atividades que promovam o planetário. E hoje não é diferente. Ontem nós começamos nossa colônia de férias, e hoje nós estamos começando a nossa programação de férias.
Boa, eu ia perguntar justamente sobre isso. Nessas férias de julho, férias escolares, qual é a expectativa do planetário de receber visitantes aí dessa criançada agora?
Nós fizemos uma programação bem robusta. Nós começamos uma nova exposição, O Céu é Azul, o Universo Espacial, a Terra é Azul, desculpa. É uma exposição com o astronauta Marcos Pontes. Ela é uma exposição boa. Nova ali no primeiro andar. Então a pessoa vai poder ver acervos dos astronautas que tiveram juntamente com o nosso astronauta Marcos Pontes ali. Vão poder ver as imagens que eles tiraram.
Utensílios reais que ele utilizou.
Reais, utensílios que ele utilizou no espaço. Boa. Então lá você vai ver uma bola. Uma bola que foi para o espaço.
Aí o pessoal, bola de futebol?
Uma bola de futebol. Aí o pessoal, por que uma bola de futebol foi para o espaço? É porque quando o astronauta Marcos Pontes, ele foi para o espaço, foi em 2006. E o que nós temos em 2006? Tivemos
a Copa do Mundo.
Né? E aí ele foi...
Você falou, desculpa até te cortar, você falou agora, me remeteu. Tem uma foto, uma imagem dele com a bola debaixo do braço mesmo,
isso,
né?
Isso mesmo.
É verdade. Isso mesmo.
Aí ele foi, levou essa bola, tá autografada. E hoje a gente tem essa exposição lá ali no planetário. Não só isso, né? Temos outros, temos a roupa que ele vestiu.
Boa, então, legal.
E o mais interessante que eu acho lá é porque ele fez parte da missão centenária. E nessa missão centenária nós tivemos vários astronautas. E vários astronautas fizeram os registros pessoais deles. E aí eles compilaram num livro, um livro bem denso, bem grosso, olha, assim. E a pessoa pode ir lá e ver todas essas fotos. Então, ela vai ver o nome do astronauta, vai saber quem que fez as fotos e ver as fotos que ele tirou ali dentro da nave e da foto que ele fez também da Terra ou do Universo, que alguns fizeram também. Ficou muito
bem
bonito.
Legal.
Ô, Júnior, eu queria saber o seguinte, bom dia. Existe algum projeto itinerante? Eu confesso, eu tenho até vergonha de falar, mas eu nunca fui ao planetário.
É mesmo, Josi?
Olha, é uma
Josi?
Vergonha, porque eu tô aqui há 9 anos.
Olha só.
E aí, existe algum projeto itinerante ou projeto com as escolas? Porque na minha época tinha, né? Eles combinavam lá e levavam os alunos pro ambiente. Existe, assim, esses projetos? Não.
Sim. A Secretaria de Ciência e Tecnologia tem um projeto chamado Ciência na Estrada, que envolve levar a astronomia para as regiões administrativas. Já estamos no segundo ano dele, e aí nós temos palestrantes como Sérgio Sacani nesse projeto, temos o pessoal aqui de Brasília com a professora UNB, professora da UNB com o projeto Einstein Júnior, que faz toda aquela parte lúdica de reações químicas, e ali a criançada ama, não só a criançada, mas todo mundo se empolga, você faz reações químicas que explodem, que brilham, assim, que faz aquela...
Bem legal.
Aquela agora eu vou esquecer, fugiu a palavra aqui, mas cresce, assim, faz umas espumas que crescem, né?
É, é como se colocasse a Bala House dentro da, isso, da Coca-Cola.
Isso, aí faz aquele, aquela espuma. É, aquela, né? Essas reações. E não só isso, tem outras coisas. Temos um domo inflável dentro desse projeto. Esse é um projeto.